Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Hoje é terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Thaísa Vitória e nosso encontro está só começando. Eu fico com você de segunda a sexta-feira, ao vivo, das 4 às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande Paulo Meirelles, vulgo Boró, e a produção da equipe Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Abrimos o nosso giro com a posse do novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. Claudimário Carvalho tem as novidades.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia de transmissão de cargo e posse do novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. O ato ocorreu nesta terça-feira no Palácio do Planalto, em Brasília. Gustavo Feliciano sucede Celso Sabino, que esteve à frente da pasta entre agosto de 2023 e dezembro de 2025. O novo ministro assume a missão de manter as políticas públicas voltadas ao fortalecimento do turismo como um instrumento de desenvolvimento econômico e social. Durante a cerimônia, Feliciano afirmou que dará continuidade ao trabalho do Ministério para ampliar o reconhecimento do Brasil como destino turístico e para tornar o setor mais acessível e inclusivo. Ele destacou a geração de emprego e renda, a promoção de eventos e o acesso da população de menor renda aos destinos turísticos. Natural de Campina Grande, na Paraíba, Gustavo Feliciano é formado em Direito. Já foi diretor-presidente da União de Ensino Superior de Campina Grande, a Unesc, e secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba entre 2019 e 2021. O ex-ministro Celso Sabino agradeceu a confiança recebida e destacou os resultados do setor, como a criação do Plano Nacional do Turismo, o PNT, a ampliação do Conselho Nacional de Turismo, CNT, a geração de emprego e renda e a organização da COP30 em Belém. Segundo dados do Plano Nacional de Turismo 2024-2027, o Brasil já recebeu 9 milhões de turistas estrangeiros em 2025, número recorde que supera em 30% a previsão inicial de 6 milhões e 900 mil para o ano. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O programa Cuidado e Acolhimento de Usuários e Dependentes de Álcool e Outras Drogas do MDS ofereceu mais de 16 mil vagas em 2025. Vamos saber mais com Claudimário Carvalho.
O governo do Brasil disponibilizou mais de 16 mil vagas de acolhimento voluntário em 2025 para pessoas com transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas. A iniciativa integra o programa Cuidado e Acolhimento de Usuários e Dependentes de Álcool e Outras Drogas do Ministério do Desenvolvimento Social, com atendimento em regime residencial, transitório e extra-hospitalar, por meio de entidades espalhadas pelo país. A ação é executada pelo Departamento de Entidades de Apoio e Acolhimento Atuantes em Álcool e Drogas, que também publicou neste ano o estudo de perfil dos acolhidos. O levantamento reuniu dados de mais de 2.700 pessoas atendidas em 271 entidades e traçou o panorama social, demográfico e do histórico de uso de substâncias. Outra pesquisa, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, monitorou 518 unidades de acolhimento em todo o Brasil, no maior estudo já realizado sobre o tema. Além da ampliação das vagas, o departamento investiu na qualificação da rede. Em 2025, foram realizadas 8 rodadas de capacitação com profissionais profissionais de áreas como saúde mental, assistência social e direitos humanos, que resultaram em mais de 1.400 certificações. O órgão também concede a certificação para entidades beneficentes de assistência social, a entidades beneficentes que atuam na redução da demanda de drogas, garantindo imunidade das contribuições à Seguridade Social. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Brasil amplia exportações agropecuárias para Marrocos, Iraque, Singapura e Argentina. Gilson Santa Fé.
O Brasil concluiu negociações fitossanitárias com Marrocos, Iraque, Singapura e Argentina e ampliou o acesso de produtos agropecuários a esses mercados. A informação consta de nota conjunta do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Agricultura e Pecuária. Marrocos, Iraque e Singapura autorizaram a importação de feno brasileiro, insumo usado na alimentação animal. O produto atende cadeias pecuárias que dependem de fornecimento regular de forragens. Em 2024, as exportações do Brasil para esses três destinos somaram cerca de 3,8 bilhões de dólares, com o Iraque como principal comprador, com quase 1,8 bilhão de dólares. No caso da Argentina, houve aprovação para exportação de bulbos de cebola do Brasil. O país importou mais de 1 bilhão e meio de dólares em produtos agropecuários brasileiros, com destaque para cacau e derivados, café e carnes. Com os novos anúncios, o agronegócio brasileiro chega a 525 aberturas de mercado desde o início de 2023. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E a ouvidoria do MDS registra recorde de atendimentos e amplia a resposta ao cidadão. Gilson Santa Fé.
A ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome registrou até novembro de 2025 um recorde de 47,7 milhões de atendimentos. O número supera o total contabilizado em todo o ano anterior. Os atendimentos incluem elogios, sugestões, reclamações, solicitações e denúncias recebidas e tratadas pela unidade. Segundo a ouvidoria, o volume indica maior confiança da população no Disque Social 121, canal de utilidade pública de contato com as políticas do Ministério. Em 2025, a ouvidoria também produziu 89 relatórios. Os documentos abordam temas ligados a programas e benefícios sociais, além de registros sobre discriminação, racismo, assédio moral e sexual, violência contra a mulher e outras situações de vulnerabilidade. Mesmo com o aumento da demanda, o tempo médio de resposta ficou em 6 dias. O prazo é inferior ao limite legal de 30 dias e abaixo da média das ouvidorias do Poder Executivo Federal, que é de 17 dias. Outro destaque do ano foi o início da estruturação da rede temática de ouvidorias de assistência social. A iniciativa busca integrar as ouvidorias do Sistema Único de Associação Social e transformar os atendimentos em dados qualificados para aprimorar a escuta e a análise das demandas. A construção da rede contou com encontros regionais em 7 capitais e resultou na realização do primeiro encontro nacional de ouvidorias da assistência social em Brasília, em novembro de 2025. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
A ponte que reconecta Maranhão e Tocantins é entregue em tempo recorde. Claudimário Carvalho volta com essa informação.
O governo do Brasil entregou a nova ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira e restabeleceu a ligação entre Maranhão e Tocantins pelos municípios de Estreito e Aguiarnópolis. A obra foi concluída exatamente 1 ano após o colapso da estrutura anterior e devolve a integração plena entre os dois estados com tráfego seguro, gratuito e permanente pela BR-226. Durante o período sem a ponte, a população dependia de balsas para atravessar o rio, o que elevava custos e dificultava deslocamentos diários. Com a nova travessia, moradores, comerciantes e transportadores retomam a rotina, ganham previsibilidade e reduzem o tempo de viagem. A estrutura tem 630 metros de extensão, 19 metros de largura e já está preparada para a futura duplicação da rodovia. A obra recebeu investimento de quase 172 milhões de reais e foi executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, com cerca de 500 trabalhadores atuando em ritmo acelerado. Além do impacto local, a ponte fortalece um dos principais corredores logísticos do país, ligando as regiões Norte e Nordeste e garantindo o escoamento da produção agrícola do Mato Piba, uma das áreas mais estratégicas da economia brasileira. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, deixou uma mensagem de Natal e Ano Novo para você. Vamos ouvir.
Olá, ouvintes da Rádio Gov, sou Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e eu quero deixar aqui para cada um que nos acompanhou durante todo esse ano de 2025 a minha mensagem de Natal e de final de ano, desejando a todos e a todas que o mais importante do Natal não seja perdido de vista, que é exatamente aquele que veio, como disse a filósofa Hannah Arendt, né, como uma mensagem de esperança. Ela diz que a melhor mensagem para falar da esperança humana é nos nasceu um menino nos nasceu, porque a vida só é vida porque é sucessiva, e a cada nascimento é a sucessividade da vida. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus se coloca como condição de vida, e é isso que a gente tem que cuidar, da coisa mais frágil que existe em todo o universo, a vida. Que esse Natal seja Natal de vida e vida em abundância, na diminuição das injustiças, da pobreza, da destruição da natureza, de vida, de paz entre os homens, uns com os outros, consigo mesmo e com a natureza.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos ouvir a previsão do tempo em todas as regiões do país para quarta-feira, 24 de dezembro.
Previsão do tempo para quarta-feira, véspera de Natal, 24 de dezembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, o dia vai ser de céu claro, os termômetros registram mínima de 21 graus e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 90 a 40%. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vai ter tempo encoberto com chuvisco, a temperatura mínima é de 23, a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 30%. Região Nordeste, em Teresina, no Piauí, a quarta-feira vai ser de céu encoberto, com possibilidade de chuvisco pela manhã. Temperatura marca mínima de 23 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar vai de 95 a 40%. Sanharó, Pernambuco, completa mais um ano de fundação, com céu encoberto, a temperatura mínima é de 18 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar varia de 100 a 40%. Região Norte. Manaus, no Amazonas, vai ter uma quarta-feira de céu encoberto com chuvisco, temperatura mínima de 24, máxima de 33 graus, a umidade do ar é de 95 a 60%. Em Cametá, no Pará, o aniversário da cidade vai ser com céu encoberto e chuvisco, temperatura mínima de 24 e a máxima de 31 graus, a umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Sudeste. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a quarta-feira vai ser de céu claro, mas pode chover durante a tarde. A temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 100 a 40%. Piúma, Espírito Santo, comemora aniversário com céu nublado. Temperatura mínima de 22, a máxima de 33 graus. Umidade do ar é de 80 a 50%. Região Sul, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a previsão é de céu encoberto, com chuvisco, com os termômetros registrando mínima de 23 e máxima de 26 graus. Umidade relativa do ar oscila entre 100 e 80%. Florianópolis, em Santa Catarina, véspera de Natal, vai ser de céu encoberto, termômetros registram mínima de 26 e máxima de 34 graus. Umidade relativa do ar fica entre 100 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 24 de dezembro de 2025, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário em 24 de dezembro. Parabéns para Sanharó, Pernambuco, Cametá, no Pará, e Piúma, Espírito Santo, que completam mais um ano amanhã. E olha só, pessoal, Comunica BR, deixo aí como tarefa de casa para vocês pesquisarem em cada uma das suas cidades para verificarem como é que está aí a atuação do governo. Fique com a gente, pois ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4 horas e 16 minutos.
Mais uma escola conectada é o governo do Brasil pelo país inteiro, do lado do povo brasileiro. Com internet de qualidade, conectando estudantes e professores a um mundo de possibilidades para pesquisar, estudar, se formar.
A aula ficou bem legal!
Estou fazendo um curso de inteligência artificial.
E você, tá ligado? O Brasil tá do seu lado. Acesse gov.br/mec e saiba mais. Programa Escolas Conectadas, Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro!
Momento Entrevista.
No momento entrevista de hoje, a conversa é com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O ministro fala sobre as principais ações do Ministério da Saúde em 2025, como vacinas contra a dengue e a bronquiolite, atenção à saúde mental de pessoas que jogam em sites de apostas e os mutirões para redução das filas por exames e procedimentos no SUS. Vamos ouvir.
Ministro, vamos começar falando de vacinação, que eu acho que quando a gente fala de saúde, é o tema que o Ministério da Saúde mais tem trabalhado com a população, né? A importância de se vacinar, e esse ano foi um ano que a gente teve o lançamento de duas vacinas muito importantes que reforçam aí essa coisa positiva da vacinação, que é a vacina contra a bronquiolite e a vacina nacional contra a dengue. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as duas pra gente. Ó,
eu sempre falo de vacina porque uma boa saúde começa com a prevenção, né? E eu, como médico, infectologista, sou especialista nisso, posso atestar quantos problemas de saúde deixaram de existir no Brasil e no mundo por conta da vacina. E nós temos dois grandes resultados positivos, eu acho que esse ano. Primeiro, a gente aumentou nossa cobertura vacinal. Quero agradecer muito os pais, as mães, os profissionais de saúde, de educação, porque a gente fez a vacinação dentro da escola também, que nos ajudaram nessa corrente de vacinação, porque a gente enfrenta hoje um negacionismo, a gente enfrenta mentiras, gente que espalha mentiras sobre vacina, né? Então a gente já conseguiu aumentar a cobertura vacinal de todas as vacinas para as crianças.
E a vacinação nas escolas é super importante, né, nesse aspecto.
Mais de 1 milhão e 200 crianças foram vacinadas esse ano dentro da escola. Isso porque a gente fez essa autorização. Então o pai e a mãe às vezes têm alguma dificuldade de levar na unidade de base de saúde, faz uma carta de autorização que ela pode receber a vacina dentro da escola. Então, primeiro, isso é uma dimensão muito importante. A segunda dimensão são as novas vacinas que a gente colocou no SUS já esse ano, conquistas importantes. Primeiro, essa vacina contra a bronquiolite. A bronquiolite é um problema gravíssimo para os bebês, para as crianças. É a principal causa de internação por doença respiratória até um ano de idade. Uma das principais causas de morte de doença respiratória. Então, a gente colocou no SUS, já entrou esse ano, uma vacina que é a gestante que toma. É uma vacina que custa R$ 1.700, R$ 2.000, eu já vi até R$ 4.000 cobrando por essa vacina na clínica privada. Agora ela está de graça no SUS. Então, toda gestante, a partir da 28ª semana de gestação, tem que já procurar a unidade básica de saúde para tomar essa vacina. Se estiver no último dia da gravidez, pode tomar a vacina também. Então, já lá na unidade de base de saúde, para a gente garantir os bebês protegidos quando chegar o inverno, ano que vem, está todo mundo já protegido para a gente reduzir esse risco. E a outra, essa conquista que é a vacina nacional da dengue. O Ministério da Saúde já compra a única vacina internacional que tem contra a dengue. A gente tem, para os próximos 2 anos, 18 milhões de doses já compradas dessa vacina. E agora a gente conquista uma nova vacina, que é a vacina do Instituto Butantan, que o Ministério da Saúde financiou o desenvolvimento junto com o BNDES. Vai ser uma vacina muito importante, 100% nacional. Fizemos uma parceria com a empresa chinesa para aumentar a capacidade do Butantan de produzir. Essa empresa chinesa vai poder produzir até 30 vezes mais a capacidade que o Butantan tem de produzir. E todo o nosso planejamento é em 2026 já começar a vacinar a população com essa nova vacina da dengue também.
Agora, é importante que as pessoas não descuidem, né, quando se fala de dengue. Não fiquem aí pensando, ah, vai todo mundo vacinar contra a dengue, não precisamos mais cuidar do mosquito, né?
É, a gente provou esse ano, 2025, a gente conseguiu reduzir em 75% os casos de dengue nesse ano, comparado com o ano passado, que é possível reduzir cuidando da casa, cuidando do bairro, mobilizando ali no seu bairro, junto com a sua comunidade, junto com a sua igreja, junto com as escolas, a gente acabar com os criadores de dengue, é possível reduzir os casos de dengue. A vacina vai ser uma arma a mais para a gente controlar essa doença que afeta tantos brasileiros.
Agora, ministro, vamos falar do Agora Tem Especialistas, que eu sei que é um programa aí xodó também, que é o programa para diminuir as filas no SUS. Ele atua em várias frentes, principalmente levando justamente especialistas para as regiões mais remotas. E esse ano foi um ano também dos mutirões do Agora Tem Especialistas, né? Contaram ali com os hospitais universitários. Quantos mutirões a gente teve? Como é que foi o atendimento por meio desses mutirões?
Olha, 2025 vai ficar marcado como o ano que o Ministério da Saúde, o Governo Federal, junto com estados e municípios, colocaram o atendimento das pessoas que estão há meses, às vezes até anos, esperando por uma cirurgia, por um exame especializado, por consulta especializada, como prioridade absoluta. Agora Tem Especialistas veio para isso. A gente está usando tudo que tem da saúde pública e privada no Brasil para reduzir o tempo de espera quem está aguardando há tanto tempo. Então, a gente vai chegar no final de 2025 superando o nosso recorde. Vai ser o ano que mais se realizou cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde, graças ao trabalho dos estados, municípios, dos nossos hospitais universitários federais, das Santas Casas. Fizemos agora em dezembro o maior mutirão nacional do SUS da sua história, juntando mais de 210 hospitais, todos os hospitais universitários federais. As Santas Casas aderiram a esse mutirão. Então a gente fez a maior mobilização que já existiu. E não vamos descansar aqui não. Março de 2026 a gente está programando já um grande mutirão nacional de saúde da mulher. Agora tem uma novidade, que foi atrair hospitais privados de plano de saúde e abrirem as suas portas para atendimento aos pacientes do SUS. Através de uma troca de dívidas que esses hospitais têm ou de abatimento de impostos, eles passaram a atender pessoas que estavam esperando uma consulta especializada, um exame especializado ou uma cirurgia. Então, quem está nos acompanhando, que está esperando ali meses, até anos, na fila do município, na fila do estado, se a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual ligar, dizendo o seguinte, ó, consegui uma vaga para fazer a cirurgia, para fazer a ressonância, para fazer esse exame num hospital privado, não se assuste, você vai lá ser atendida pelo SUS, graças ao programa Agora Tem Especialistas.
E é muito importante essa parceria, né, que os mutirões têm com os estados e municípios. É importante a gente lembrar as pessoas disso, porque o governo federal leva o mutirão para uma determinada cidade, mas cabe à rede local, né, municipal, estadual, acionar as pessoas que estão na fila, né? Esse controle da fila é feito localmente.
O Ministério da Saúde não cria uma fila própria, porque isso ia gerar uma confusão e até ser injusto com quem está esperando há tanto tempo para fazer uma cirurgia, um exame. A gente coloca mais cirurgias, mais exames, mais hospitais para aquela fila. Um exemplo são as carretas do Agora Tem Especialistas. Já está circulando em todos os estados do país. A carreta vai lá, fica 30 dias fazendo exames da mulher. Então, mamografia, biópsia do câncer, ultrassom ginecológico, faz um procedimento para o câncer do colo de útero, consulta com o ginecologista, faz tudo ali da saúde da mulher. Então, as mulheres estavam esperando naquela fila, vão lá, o município chama O Estado chama e resolve o problema.
Agora, ministro, não posso encerrar sem a gente falar de um problema que vem preocupando as pessoas, que é a questão da saúde mental relacionada aos jogos e apostas, né? Um debate que está colocado aí e que o Ministério da Saúde também intensificou aí a atuação em relação a isso ao longo desse ano, né? As pessoas que têm tido problemas, ou a família das pessoas que têm tido problemas com jogos, elas têm como procurar ajuda no sistema público de saúde? Como é que funciona isso?
Esse é um problema muito grave, eu classifico como uma nova emergência de saúde pública. Nós criamos um observatório saúde junto com o Ministério da Fazenda, um observatório de saúde e apostas eletrônicas, que já lançou algumas medidas. Primeiro, desde o dia 10 de dezembro, a pessoa que está percebendo a situação de que está apostando mais do que tem de recurso, tudo, ela tem um mecanismo do governo que é chamada plataforma de autoexclusão. Se tiver dúvida, você procura lá no Meu SUS Digital. Vai te levar para um sistema que você mostra o seu CPF e com isso você fica excluído de ser tentado a fazer apostas, né? De receber publicidade dessas empresas. Então, para com tudo isso e com isso você reduz o risco de entrar de novo nesse ciclo vicioso, né, de apostas eletrônicas que ataca a sua família, ataca suas finanças. Muita gente em uma situação de compulsão já. E esse observatório vai permitir que o Ministério da Fazenda passe para o Ministério da Saúde essas informações. A gente tem, por exemplo, em toda a rede que nós temos espalhada no país de saúde mental, esse ano deve chegar a ter cerca de 5 mil atendimentos apenas, porque as pessoas não procuram esse serviço. Então, o Ministério da Fazenda vai passar para nós as informações. Por exemplo, um CPF, ele começou a ter um comportamento de apostas que parece compulsão, então vai passar essa informação para a saúde, isso permite que a gente possa acionar o agente comunitário de saúde daquele município, da região, a equipe de atenção primária, fazer uma formação específica naquela equipe, identificar onde está essa pessoa, oferecer o teleatendimento e com isso a gente poder enfrentar esse problema. E eu quero fazer um apelo muito assim para os familiares, para todo mundo, os colegas de trabalho, os colegas de diversão. O que a gente tem ouvido dessas pessoas, dos profissionais especializados, é que é muito difícil a pessoa enfrentar sozinho esse problema. Então, ela precisa de um apoio. Então, observe o seu parceiro. Às vezes, está na sua família, está do seu lado no trabalho. É um grande amigo que você sempre teve, que começou a ter um comportamento mais compulsivo. Então, ofereça para essa pessoa, fala do Meu SUS Digital, fala da plataforma de autoexclusão, esteja junto com ela para ela sair dessa situação.
Muito bem, ministro, 2026 a gente pode esperar o quê aí? O que você acha que vai ser destaque na saúde?
Primeiro, a gente vai acelerar muito as ações do Agora Tem Especialistas, buscar reduzir cada vez mais esse tempo de espera, dessa integração com os estados, com os municípios, com os hospitais filantrópicos e privados, é uma prioridade absoluta para nós. Estamos fazendo a reestruturação também do atendimento na atenção primária em saúde, nas unidades básicas de saúde. Estamos fazendo uma adaptação dos sistemas de saúde do Brasil para o enfrentamento às mudanças climáticas, é o programa AdaptaSUS.
Tema que fez parte da COP, né?
A gente conseguiu levar esse tema para a COP. Pela primeira vez, teve um dia oficial da saúde na COP30. Lançamos um plano que tem mais de 9 bilhões de reais de investimento para a construção das novas unidades de saúde, dos novos hospitais, já serem resilientes às mudanças climáticas, montando centros especializados de saúde e clima. Então, muita coisa pela frente aí.
Ouvimos a entrevista do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também aproveitou para mandar uma mensagem de Natal e Ano Novo para os nossos ouvintes. Solte o play aí.
Olá, amigos e amigas da Rádio Gov. Aqui quem fala é o ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha. Quero desejar um feliz Natal, um grande Ano Novo. Muito cuidado na saúde, saúde para a família. Começa o Ano Novo fazendo mais atividade física, controlando a alimentação. Se beber nas festas de final de ano, não pode dirigir de jeito nenhum. Se for beber, se alimente bem, né? Tome bastante água, bem hidratado. tenha certeza da origem, da onde vem a bebida, para ter um 2026 cada vez melhor.
Adesão ao compromisso Toda Matemática vai até 22 de janeiro. O Ministério da Educação realizou o webinário para mostrar a importância dessa política para a promoção das aprendizagens e para orientar as redes de ensino sobre como é feita a adesão. Mais informações no Boletim MEC.
Começou nesta segunda-feira, 22 de dezembro, o período de adesão ao Compromisso Nacional Toda Matemática. A política pretende reduzir desigualdades regionais, impulsionando a aprendizagem e consolidando a matemática como ferramenta essencial para o desenvolvimento educacional dos estudantes e do país como um todo. E para auxiliar os estados e municípios, o MEC realizou um webinário para orientar as redes de ensino no processo de adesão. Durante o evento, Tereza Farias, coordenadora-geral de Ensino Fundamental do Ministério da Educação, destacou a importância da política para a garantia da aprendizagem em matemática para todos os estudantes da educação básica.
Nós temos conseguido sustentar e consolidar avanços muito importantes na garantia do direito à aprendizagem de estudantes, sobretudo nos anos iniciais do ensino fundamental, em relação ao letramento linguístico. E são essas mesmas conquistas que a gente deseja agora trazer para o horizonte desta área de conhecimento tão importante quanto todas as demais na estruturação da consolidação da autonomia intelectual dos estudantes, na consolidação do acesso e participação ativa na cidadania. São alguns dos elementos importantes que as aprendizagens adequadas em matemática oferecem e garantem aos estudantes.
O MEC disponibilizará apoio financeiro para as escolas priorizadas, com foco na implementação e no fortalecimento do currículo de matemática, promovendo a coerência entre as práticas pedagógicas. A adesão é voluntária. Escolas e redes de ensino podem pactuar sua participação na iniciativa através do CIMEC, até o dia 22 de janeiro. O vídeo do webinário com as orientações está disponível no canal do MEC no YouTube. Reportagem Ângelo Miguel.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, reuniu secretários para um balanço das ações e entregas feitas pela pasta este ano. Roda aí o boletim do MDS, Boró.
Balanço 2025. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, reuniu secretários para um balanço das ações e entregas feitas pela pasta em 2025. A secretária extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome, Valéria Buriti, detalhou a saída do Brasil do mapa da fome da ONU e a redução da desigualdade social conquistada este ano.
A Secretaria Nacional do Combate à Fome e à Pobreza, coordenada aqui pela nossa querida Valéria Buriti, uma pessoa que tem toda uma história já e experiência nesta área, garante uma segurança para trabalhar temas tão robustos. Aqui, na área da segurança alimentar, tem um sistema e também um plano. Conta para nós aí, Valéria.
Então, a gente tem também o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O que é esse sistema? Ele é responsável por pôr em prática a grande promessa do presidente Lula, que é que garantir que todo mundo tenha acesso a 3 refeições por dia, que ninguém passa fome, garantir a alimentação como direito no país. E aí tem uma Câmara, coordenada pelo nosso ministro.
A Caizan.
Exato, que é importante para o que a gente chama de governança, né? Organizar o governo federal, colocar a agricultura para falar com a alimentação escolar, com acesso à água, com a saúde, né? Integrar essas ações e também conversar
Câmara,
com os estados,
né,
e municípios.
É uma Câmara com 24 ministérios e todas as áreas desses ministérios que trabalham a partir de um plano.
Exatamente, e a gente fez esse plano porque a gente mobilizou esses ministérios, apresentou onde que as pessoas estavam passando fome, quais eram os números de segurança alimentar, de pobreza, e se eles poderiam dirigir essas políticas para esses territórios, para essas populações. E foi por isso que a gente criou um plano tão efetivo como o Plano Brasil Sem Fome, que em menos de 2 anos tirou o Brasil do mapa da fome e fez a gente alcançar o menor índice de fome do país e também o menor índice de pobreza, extrema pobreza de toda a nossa série histórica.
Bom, você deve imaginar que é bem complexo. Planejar com tantos ministérios, estados, municípios, setor público, setor privado, empresários, agricultores, pequenos, médios e grandes, entidades da sociedade civil. E olha só, planejar, né, primeiro a produção do que se produz, o que exporta, o que fica para a mesa do povo brasileiro. O que é preciso ainda importar? O planejamento de armazenagem, como é que se tem uma política de melhoria de estradas, de portos, aeroportos, enfim, de transporte, energia, comunicação, indústria, armazenagem, né, em cada canto do Brasil, levar em conta a tradição, o hábito alimentar. Então, é bem complexo, da produção até o consumo. Né, e aí a gente viveu um momento bem desafiador nessa reconstrução, não foi?
Exatamente. Quando a gente assume o governo, eram 33 milhões de pessoas passando fome. E a gente só sabe disso, isso porque teve uma pesquisa da sociedade civil, porque a gente também sofreu um apagão de informações. Exatamente. Então, a gente não tinha informações oficiais do governo sobre a situação de segurança alimentar e nutricional. E aí, outra conquista do sistema de segurança alimentar, que a gente chama de SISAM, foi retomar essas pesquisas para a gente identificar bem os grupos que mais passam fome, que estão mais afetados pela pobreza, territórios mais pobres, territórios que precisam de mais atenção, porque é isso que faz a gente dirigir, com base em ciência, as nossas políticas públicas.
E esse trabalho, ele é complexo também, porque tem que integrar toda a rede do sistema de segurança alimentar. Chega com os municípios?
Já estamos em 2006, começamos com
organizados, mas a política, na verdade, ela chega através do Bolsa Família, através de várias políticas em todo o país. E aqui, a garantia, né, de uma integração com a saúde, onde é que tem mais desnutrição, subnutrição, onde é que nós temos pessoas que ainda não estão no cadastro, o Busca Ativa, ou seja, é um caminho com a sociedade, com entidades da sociedade civil, igrejas, com a presença de gestores, de equipes técnicas, não é isso?
É isso mesmo, é governo federal, estadual, municipal, sociedade civil juntos no grande mutirão para garantir a alimentação como direito. Como o ministro disse, o SISAM hoje está em 2.006 municípios, então a gente tem ali participação social, governo organizado para a gente avançar no combate à fome. E aqui no governo federal, a gente está agora identificando em parceria com a saúde quem ainda está em situação de insegurança alimentar para incluir essas pessoas de forma prioritária em programas, em políticas públicas. A gente começou pelo Bolsa Família, mas outros ministérios, outros programas também vão priorizar essas pessoas, porque a gente celebra a grande conquista de reduzir o número de pessoas passando fome, sair do mapa da fome, mas encara com muita responsabilidade o desafio de erradicar a fome no nosso país, né,
amigo? Olha, nós temos variadas formas de fazer a pesquisa. A FAO tem um critério, o EBIA, que é trabalhado pelo IBGE, né, a Escala Brasileira da Insegurança Alimentar. Sim. Mas o que, tem de importante? De um lado, tivemos realmente essa redução confirmada em todas essas pesquisas. E o crescimento da chamada segurança alimentar. Eu creio que a gente, este ano, de 2025, temos uma chance de fechar ainda melhor, com muito mais gente na segurança alimentar e o mínimo possível lá na insegurança severa, grave, enfim, que é o ponto de maior atenção.
Com certeza, ministro. Eu só queria destacar que a gente está reduzindo fome e garantindo segurança alimentar, também reduzindo desigualdade. Foi o menor índice de fome em domicílios chefiados por mulheres, em domicílios chefiados por pessoas negras e no meio rural. E a região Nordeste foi a região que mais reduziu fome e mais promoveu segurança alimentar.
Além disso, superando a pobreza, ou seja, o mais baixo indicador de extrema pobreza, o mais baixo indicador de pobreza da história do Brasil e o mais baixo indicador de desigualdade, ou seja,
exatamente,
ao mesmo tempo o emprego, várias atividades econômicas tirando pessoas da pobreza.
É isso, ministro.
Vamos
gente
seguir juntos.
Agradece muito essa oportunidade.
26, muito trabalho pela frente.
Estamos à disposição. Obrigada.
Balanço 2025.
Vamos saber agora, no boletim Conexão Energia, as principais ações do Ministério de Minas e Energia neste ano para desenvolver o setor energético.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias do cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Em 2025, o Ministério de Minas e Energia construiu um conjunto de ações que reforçaram as políticas de eficiência energética, a qualidade e a governança das estatísticas energéticas, além de aprimorar o planejamento energético e seu papel na estratégia climática brasileira. Entre os destaques, a pasta publicou o Balanço Energético Nacional de 2025, definiu padrões nacionais mínimos de eficiência para edificações do país e celebrou os 40 anos do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o PROCEL. Além disso, o ano contou com a aprovação ministerial do Plano Decenal de Expansão de Energia, PDE 2034, e a disponibilização em consulta pública dos planos setoriais de adaptação e mitigação do setor de energia no âmbito do Plano Clima. Confira mais matérias do Balanço Anual do MME em www.mme.gov.br. O Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética, vinculado ao MME, abriu uma consulta pública para estabelecer novos índices mínimos de eficiência para lâmpadas e luminárias com tecnologia LED. A proposta quer garantir que os produtos vendidos no Brasil tenham alto desempenho e gastem menos energia, retirando do mercado modelos pouco eficientes. A sociedade pode enviar contribuições e sugestões para essa proposta até o dia 17 de fevereiro de 2026, diretamente pelo site do Ministério de Minas e Energia. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
E vamos de mais uma mensagem de Natal e Ano Novo? Quem deixou um recado agora foi o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Vamos ouvir.
Fala, ouvintes da Rádio Gov, aqui é Guilherme Boulos, sou ministro da Secretaria-Geral da Presidência do governo do Lula e eu quero desejar um excelente Natal e fim de ano para todos vocês e um 2026 com muita prosperidade, com muita saúde e com mais conquistas de direitos para o nosso povo. Valeu, gente!
E o programa especial de hoje é sobre a jornalista do Canal Gov e a voz do Brasil, Luana Karen. Vamos saber a trajetória e o dia a dia da repórter que entrou na empresa Brasil de Comunicação há 19 anos. A produção e locução é da jornalista Estefânia Lima. Roda aí, Boró!
Eu sou uma pessoa péssima para dar entrevista, adoro fazer, mas dá...
Eu acho que geralmente todos os jornalistas
são assim, né? Meio estranho, sabe?
Meio estranho ser perguntado e não perguntar.
É, a gente não se dá muito bem, eu não me dou muito bem com respostas.
A gente sabe, jornalista não nasceu para responder, nasceu para perguntar, mas quando o tema é a própria trajetória, vale a pena ouvir.
Oi, eu sou Luana Karen, tenho 44 anos, estou na EBC há 19 anos, completos recentemente. Sou repórter do Canal Gov e da Voz do Brasil.
Para ficar pronto a tempo a ampliação da ponte do Outeiro, o documento final da cúpula de Bogotá,
esta edição do Sisu,
a diminuição do superávit na balança comercial,
a proposta de emenda à Constituição...
Luana entrou na empresa Brasil de Comunicação quando ainda era Radiobras e já viu o país e o mundo de muitos ângulos. Cobriu eventos da ONU, do G7, do G20, COP e muitos outros. Luana também esteve onde o Brasil inteiro queria entender o que estava acontecendo. Antes de cada viagem, um ritual. Pesquisas, reuniões com o Itamaraty e horas de preparação.
Geralmente, quando a gente sai para uma viagem internacional, a gente já sai muito pautado. A gente já vai com as informações aqui do Brasil. Geralmente, o Itamaraty faz uma reunião com os jornalistas, que a gente chama de briefing, para passar as informações principais. E aí a gente faz aquele trabalho de casa, né? Que é o trabalho de pesquisa, de conhecer sobre o país, de entender o que está ali sendo tratado naquele contexto de reunião de cúpula, de visita de chefe de Estado, de reunião da ONU. E já vamos mais ou menos preparados.
Mas quando o avião pousa, tudo muda rápido.
Claro que as coisas são todas muito dinâmicas quando a gente chega no país. Não raro, chega uma agenda nova.
No jornalismo internacional, cada minuto conta. Luana organiza tudo de acordo com o próximo horário de publicação no Brasil.
qual é o nosso próximo jornal, é a Voz do Brasil, é o jornal do dia seguinte, então a gente vai trabalhando com o deadline primeiro para poder organizar as informações no decorrer do dia. Você pega o que você já levou do Brasil de informação, que você já pegou no briefing, e você vai construindo ali o seu texto e selecionando, né, o que, que realmente é de interesse público e que tem a ver e que está ali naquele contexto de viagem que o presidente está fazendo. Filtrando essas informações, repassar de uma maneira direta e com conteúdo também para o público no Brasil.
O presidente Lula tem muito presente a necessidade do Brasil estar presente em todos os tabuleiros. Ele, nesses contatos, ele leva o Brasil, com a voz do Brasil, como um país que defende a paz, a cooperação e o entendimento entre as nações, o multilateralismo. E, além disso, ele é um vendedor do Brasil, também abrindo mercados.
Cansaço físico, diferenças de fuso de 10 a 12 horas e, claro, o idioma.
Eu falo português, inglês e espanhol e estou aprendendo francês. É muito comum a gente chegar num país, por exemplo, eu fui para a Rússia esse ano e na Rússia as pessoas não falam inglês. É muito difícil você encontrar um falante da língua inglesa. Português, então, nem se fala, né? Então, a gente socorre aquele que fala todas as línguas, ao tradutor do celular. Então, eu já fiz entrevista na Rússia, agora, usando o tradutor. Então, fazia a pergunta em português, o tradutor traduzia para o russo, a pessoa respondia em russo, gravava, e o tradutor me traduzia para o português. Já fiz isso na China, fiz isso na Turquia, fiz isso no Japão. Então, a gente usa as tecnologias para poder nos ajudar nesses momentos, mas é um desafio também.
Foi aqui na Rússia, em 2009, que aconteceu a primeira cúpula de chefes de Estado e de governo. Naquele momento, o ainda BRIC, que reunia Brasil, Rússia, Índia e China.
A gente é muito bem recebido quando a gente está lá fora. Geralmente fala assim, ah, é do Brasil. Aí vem acompanhado de um sorriso. O que é muito bacana porque o nosso país ele agrega essa leveza. E eu acho que manter esse papel lá fora, manter essa imagem lá fora e cavar oportunidades é o que faz essas agendas internacionais serem muito relevantes para o governo brasileiro e para o Brasil e para os brasileiros.
Uma correspondente não vive só de cúpulas e discursos. Há histórias que nunca chegam ao ar.
Eu me lembro de uma história de perrengue que a gente tinha uma cúpula do Mercosul em Mendoza, na Argentina. Mendoza é uma cidade pequena, turística também, por conta das vinícolas, mas é uma cidade que talvez não comportasse a rede hoteleira um evento como o Mercosul. E aí nós fizemos a reserva aqui no Brasil, chegamos em Mendoza de madrugada e o hotel não tinha segurado a nossa reserva, porque a cidade estava muito cheia e como a gente ia chegar de madrugada, eles achavam que a gente havia desistido da reserva. Nós nos vimos obrigados a de madrugada, um frio imenso da gente procurar um hostel. E aí ficamos 6 dias num quarto de hostel, eu e mais 5 homens da equipe, dormindo no mesmo quarto, dividindo o mesmo banheiro, dormindo em beliche. Então esse é o tipo de perrengue que a gente passa.
Nas 130 viagens feitas pela repórter, uma ficou para sempre na memória.
Foi uma viagem que durou 10 dias. Nós fomos com o avião da Força Aérea Brasileira. Pousamos na Antártida, um cenário extraordinário, de outro mundo. Realmente, a sensação que eu tive quando eu pousei na Antártida foi: estou em outro mundo, não estou no planeta Terra.
Aos 13 anos, quando decidiu que seria jornalista, Luana queria ser correspondente de guerra. Nunca aconteceu, mas a repórter conta que já teve a sensação de estar cobrindo uma.
Graças a Deus, a gente nunca foi para nenhuma guerra. Mas eu tive a sensação de estar numa guerra quando eu fui pro rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Foi em 2019. É um evento que até hoje me marca e me emociona. Porque ali chegou um momento que a gente estava só contando corpos para dar notícia. Eu fiquei 10 dias lá. E a gente andando sobre o escombro de casas.
A gente está em cima do que sobrou de uma casa. A gente observa que aqui tem uma geladeira. Mais adiante, uma caixa d'água.
Eu não fui à guerra, mas aquilo foi a minha guerra, porque provocou uma grande comoção nacional, mas também me fez refletir sobre o papel do jornalista, o papel de reportar a notícia, de dar a informação, mas também de buscar a humanidade no outro, de enxergar a humanidade no outro, para não incomodar no momento de dor, para pisar com cuidado nessa dor do luto de uma tragédia tão grande como foi aquela. Então foi traumatizante, mas foi uma experiência engrandecedora pessoalmente e profissionalmente.
No que diz respeito à fama, Luana é bem modesta.
Olha, trabalhei 8 anos na TV Brasil como repórter. E aí eu saí de lá, fui para a parte governamental, né? E em uma semana de Voz do Brasil, eu tive mais retorno sobre, eu te ouvi na Voz do Brasil, eu te não sei o quê, de colegas, de pessoas que moram em outros estados e tudo mais, do que nos 8 anos da TV. Porque é extraordinário o alcance da voz, o alcance do rádio, né? A gente faz comunicação pública, é bem mais reservado. Mas tem um reconhecimento, ele chega. Ele chega em forma de carinho nas redes sociais, já chegou por carta, e é muito gratificante.
Atendendo a pedidos, vamos então falar do vaso sanitário japonês. É um vaso tradicional, como em qualquer lugar do mundo, né? Você vai sentar, isso não tem como ser diferente. Aqui tem luzes que indicam que está ligado e que tem água morna. E aí, eu achei o nome fofo também, olha aqui, Totó. Ups, Totó, Washlet.
Eu saí para poder comprar um Red Bull, estava no hotel do presidente. E aí, na volta, a gente não conseguiu mais passar, O hotel do presidente é bem ali, ó.
Parece meio que filme de terror. Mas a gente tem que fazer essa caminhada aqui, ali no cemitério. Isso para chegar no centro de imprensa.
De Paramirim, na Bahia, de Betim, em Minas Gerais, de Itaguaí, no Rio de Janeiro, de Manaus, no Amazonas, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, de Petrolina, em Pernambuco, de Moscou, na Rússia, Luana Karen.
Muito obrigada por nos acompanhar em mais este episódio. Eu sou Estefânia Lima, o roteiro foi escrito por mim, com edição de Thaísa Vitória e Diego Freitas. A montagem é de Paulo Meirelles. As trilhas e efeitos sonoros são do Pixabay. Os trechos das reportagens da Luana Karen vêm do canal Gov no YouTube e os áudios da própria Luana, cedidos para este episódio, são do perfil oficial dela no Instagram. Este é um episódio especial da Rádio Gov, trazendo tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Também deixou uma mensagem de Natal e Ano Novo para você, ouvinte, foi o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz.
Olá, pessoal, aqui é Volney Queiroz, sou ministro da Previdência Social e eu quero transmitir primeiro aqui uma mensagem para os nossos aposentados e pensionistas, são nossos segurados beneficiários do INSS. Desejar a eles um ano de 2026 de muita alegria, de muita prosperidade e que nós possamos ensaiar esse novo ano tendo um Natal alegre, um Natal de confraternização, um Natal em família. Então, a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de bênçãos.
Obrigada, ministro. E seguimos com o nosso programa.
Assunto Federal. Momento Serviço.
Uma medida provisória publicada hoje autoriza de forma temporária a liberação do FGTS retido no saque aniversário. Dilson Santa Fé.
Foi publicada nesta terça-feira, dia 23, uma medida provisória que autoriza de forma temporária a liberação do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, que estava retido para trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e foram demitidos entre janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025. A medida beneficia cerca de 14,1 milhões de trabalhadores e prevê a liberação de aproximadamente 7,8 bilhões de reais. O pagamento vai ser feito em duas etapas. A primeira parcela será paga até 30 de dezembro, com valores de até R$ 1.800, conforme o saldo disponível na conta do FGTS. A segunda parcela, com o valor restante, será paga até 12 de fevereiro de 2026. A maioria dos beneficiários, cerca de 87%, receberá o crédito diretamente na conta bancária cadastrada no aplicativo FGTS. Os demais poderão sacar os valores em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, em casas lotéricas ou nos pontos Caixa Aqui. O Ministério do Trabalho e Emprego informou que a medida busca reduzir os efeitos da legislação do saque aniversário sobre trabalhadores demitidos, enquanto não há mudanças definitivas na regra. Parte dos beneficiários poderá receber valor menor ou não receber recursos, caso o saldo esteja comprometido com empréstimos bancários. A consulta ao saldo disponível pode ser feita pelo aplicativo FGTS, Desde 2020, o saque aniversário liberou cerca de 192 bilhões de reais, com parte dos recursos destinados à antecipação de valores por meio de empréstimos. O FGTS atende atualmente cerca de 130 milhões de trabalhadores. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Você sabia que qualquer comunidade do país pode pleitear a abertura de uma rádio comunitária? É isso mesmo, o serviço é regulamentado por lei e depende do cumprimento de etapas formais até a concessão da outorga. Desde 2023 até outubro deste ano, 323 autorizações para rádios comunitárias foram publicadas no Diário Oficial da União pelo Ministério das Comunicações. O número supera em 258% o total registrado entre 2019 e outubro de 2021, quando houve 90 outorgas. As autorizações publicadas pelo Ministério ainda passam por análise da Casa Civil da Presidência da República e precisam de aprovação do Congresso Nacional para que as emissoras iniciem as operações. Podem participar do processo fundações e associações sem fins lucrativos de qualquer região do Brasil. O primeiro passo é a criação formal da entidade. Em seguida, os interessados devem preencher o Cadastro de Demonstração de Interesse, o CDI, informando CNPJ, município e coordenadas geográficas da antena. Com o cadastro validado, o Ministério das Comunicações inclui a localidade em editais de chamamento público. Nesses editais, as entidades manifestam o interesse em operar a rádio e apresentam a documentação exigida. Os pedidos passam por análise administrativa para verificação do cumprimento das normas legais. O Ministério das Comunicações informa também que mantém canais de atendimento para orientar as entidades interessadas, com esclarecimentos sobre regras, prazos e procedimentos do processo de seleção. Informações completas estão disponíveis nos editais e nos canais oficiais do Ministério. Mais de 141 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial. Dilson Santa Fé.
Mais de 141 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial. O valor disponível soma 145,7 milhões de reais. O levantamento é do Ministério do Trabalho e Emprego e considera dados apurados em 18 de dezembro. Os recursos seguem disponíveis para saque até 29 de dezembro de 2025. O pagamento ocorre pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, conforme vínculo do trabalhador com o PIS e o PASEP. No calendário de 2025, mais de 26,5 milhões de trabalhadores tiveram direito ao benefício, referente ao ano base de 2023 e à revisão dos 5 anos anteriores. Desse total, cerca de 26,4 milhões já receberam os valores. A taxa de cobertura chega a 99,47%, com mais de 30,7 bilhões de reais pagos. Para 2026, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, aprovou a destinação de 33 bilhões e meio de reais para 26,9 milhões de trabalhadores. Os pagamentos estão previstos para começar em 15 de fevereiro. Os trabalhadores que solicitaram revisão por recurso administrativo recebem no dia 15 de cada mês ou no primeiro dia útil seguinte. A consulta pode ser feita pela Carteira de Trabalho Digital e pelo portal gov.br a partir do dia 5 de cada mês. Tem direito ao abono salarial os trabalhadores cadastrados no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, que já receberam até 2 salários mínimos de média mensal, trabalharam por no mínimo 30 dias no ano base e tiveram os dados corretamente informados pelo empregador no E-Social. Na Caixa Econômica Federal, o pagamento ocorre preferencialmente por crédito em conta ou pelo aplicativo Caixa Tem. Quem não é correntista pode sacar em agências lotéricas e outros canais. No Banco do Brasil, o pagamento ocorre por crédito em conta, TED, PIX ou atendimento presencial. Mais informações estão disponíveis pelo telefone 158 no Facilita Brasil e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego. O calendário completo de pagamento também pode ser consultado nos canais oficiais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E está chegando ao fim o nosso assunto federal. Mas antes, temos um recado importante. Não haverá assunto federal nos dias 24 e 25 de dezembro. Então, nós voltamos na sexta-feira, dia 26, às 4 horas da tarde. Combinado? Esperamos você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. E aproveitamos para desejar a você e à sua família um Natal cheio de paz, união e esperança, com muitos motivos para acreditar em dias melhores. Que o espírito do Natal renove as energias, fortaleça os laços e traga saúde, alegria e conquistas a todos nós. Um ótimo Natal para você e até sexta-feira. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.